Magic Cashes.
Fala pessoal, bom de bola, tá no ar, aqui quem tá falando com vocês é o Rica Perrone e após uma noite gloriosa do Flamengo no Maracanã, se classificando nos pênaltis contra o Emelec, evidentemente o assunto aqui é o Flamengo, a classificação, o ato heróico, a torcida, o ambiente, enfim, tudo isso e ninguém melhor do que chamar um grande rubro-negro, né? Chamaram um rubro-negro que representa a torcida do Flamengo, querido por toda a torcida do Flamengo, que é engajadíssimo em tudo isso para discutir esse jogo com a gente, para falar um pouquinho de tudo que ele viveu do lado da torcida, que, na minha opinião, é a grande protagonista da classificação, nosso querido paparazzo rubro-negro. Tudo bem, meu irmão?
Fala, Rica. Beleza, irmão? Cara, só vou corrigir você uma coisa aí, cara. Não foi uma noite gloriosa, foi uma noite épica e glorioso é o Botafogo lá. Flamengo é rubro-negro, foi uma noite rubro-negra, cara. E eu vou dizer mais, uma noite rubro-negra com certeza.
Olha, eu fiquei, vou te falar que fazia tempo que eu não vi uma coisa, um ambiente no Rio de Janeiro, no entorno, né? E não só no Maracanã, mas desde de manhã, durante o dia na cidade e tal, tão rubro-negra quanto ontem, né, cara?
Porque... Cara, incrível, incrível, cara. Eu tô brincando até com aquela frase portuguesa, né, que eles falam assim, uma festa portuguesa com certeza, né? Foi uma festa rubro-negra com certeza. Cara, foi uma coisa que eu não via, acho que... Cara, não vou brincar pra você, desde 2009, desde 92 e 2009, há muito tempo eu não via uma sinergia tão intensa, tá? Uma coisa tão intensa no Maracanã, e digo mais, já fora do Maracanã, na saída do Ninho do Urubu, a torcida jovem do Flamengo apoiando o time com sinalizadores, na saída do Ninho do Urubu, o Flamengo, sabendo que a torcida estava do lado de fora, mandou a escolta ficar, né, além dos torcedores, para o ônibus passar no meio, num corredor de torcedores, e pediu que fizessem o mesmo no Maracanã, que os torcedores chegassem no ônibus mesmo, que tivesse aquele clima de guerra, aquele clima de apoio total, ensandecido. Cara, eu tô falando contigo, eu tô sem dormir, já são aqui 11 horas da manhã, e eu ainda estou agitado, você entendeu o que foi isso. Isso aí pra gente, cara, significa muito. Sabe por quê? Porque o Flamengo, tem um amigo meu que o pai colocou, estente o nome lá no coração, né? Coloca lá.
Isso.
Colocou ontem. E o cara passou mal, teve problema de pressão, porque foi assistir o jogo. O pai do Deco, que também tem um canal no YouTube.
Porra, o cara, Deco.
Deco da... SRN.
Mas o então, da camisa lá da Liga Retrô, não. Outro.
Não, é outro Deco. É o que tem um canal também chamado Deco SRN, um canal com 100 e poucos mil inscritos. Ele é bacana, fala de análise tática e tal de jogo. Cara, eu vou te falar, a sensação, acho que do flamenguista, né, dos rubro-negros hoje, os originais, né, os que estão classificados enquanto os genéricos estão eliminados, os originais classificados, eles, cara, eu vou te dizer, é uma sensação assim inexplicável, uma... Eu nunca estive tão iludido. Faltam 3 vitórias para o Mundial.
O que eu acho interessante, evidentemente vocês não conseguiram fazer isso por uma questão de logística, mas eu assisti aos 2 jogos ontem, né? E o Internacional fez seguramente o melhor jogo dele nos últimos 2-3 anos. O Inter não jogava bem assim há 2-3 anos. E saiu do Beira-Rio ovacionado. E aí o adversário dele sai do Maracanã ovacionado em festa com a torcida. Ou seja, o que a gente pode esperar para as quartas de final é, no mínimo, um jogo épico, né? Porque são 2 times que estão no momento de muita sinergia com a torcida, né? Essa
você
coisa
sabe,
toda.
Você sabe qual é o, você sabe qual é o hotel que o Inter concentra, não?
Não, não sei.
Não, é só para avisar.
Na verdade, sei.
Não, é só para avisar para colocar um negocinho no chazinho do Guerreiro de novo.
Mas olha, como eles concentram no Lagueto, que é patrocinador do Inter e do Grêmio. Mas, na verdade, como esse hotel é fechado com o Inter e com o Grêmio, eu acho que não entra rubro-negro ali, não.
A gente dá um jeito, cara, de infiltrar. Não, então, isso que eu tô falando, é até uma brincadeira, porque o Guerreiro está também numa grande fase, né, irmão?
Tá, tô jogando.
E é um cara que boa parte da torcida do Flamengo sempre teve um carinho, mas também foi criticado por outra, né? Tipo, era meio que do céu ao inferno, era 50-50, né? Quem gostava era apaixonado, quem não gostava batia no cara direto. Mas é um jogador que tem 9 gols aí já, né? Pelo Inter, nesse ano, e tá na mesma linha do Gabigol, né? Os dois estão numa grande fase, né? E vem os dois times crescendo. O Flamengo fez um primeiro tempo jogando como há muito tempo a gente não via jogar também. Eu acho, cara, que vai ser uma final antecipada da Copa Libertadores da América com dois times que já foram campeões, né?
Você acha que nem Boca, nem River, nem Palmeiras, nem Grêmio são páreo para Flamengo e Inter?
Cara, eu não levo tanta fé no Inter assim. Eu acho que se o Flamengo passar, ele é campeão.
Porque o que vem depois é tranquilo.
Não é tranquilo, é difícil. Mas eu acho, no meu entender, que se o Flamengo passar tem o suporte, né? E tem ali eu esqueci agora a palavra, que a gente usa até na questão de mercado.
Resistência.
Na resistência, exatamente. Se o Flamengo passar essa resistência das quartas de final, que ele caiu em 93 pro seu São Paulo, né?
Normal, normal, normal.
Não, não é normal, não é normal.
Pro São Paulo é normal, pro São Paulo é normal.
Não é normal, a gente foi campeão em cima de vocês, Copa dos Campeões, são poucas decisões. São poucas decisões, e aí tá meio que igualado, mas tudo bem. Então, se a gente passar dessa resistência da quarta de final, que é 93, 2010, com Adriano, com Pet, com Wagner Love, que o Vinícius Pacheco foi cavar um pênalti no finalzinho desnecessário, a gente ganhando o jogo lá, precisando mais um gol. Pô, a gente perdeu em casa para Laú e ganhou fora. Mesma coisa com o Cruzeiro ano passado. A gente ganhou em casa, perdeu em casa e ganhou fora, mas não foi suficiente. Cara, mas aí aquele ano ficou aquela sensação de, tipo, se tivesse passado da Laú, o Flamengo era campeão. Eu tenho essa impressão. Se o Flamengo passa das quartas esse ano, ele é campeão, cara. Eu acho que, óbvio que ele vai ter jogos ainda épicos, jogos dificílimos, tanto na semifinal da Copa do Brasil, né? Porque a gente pegou uma chave agora até a semifinal que virou Copa do Brasil, né? Praticamente. Eu acho que confirmando aí, né, o Grêmio,
mais à noite.
A gente vai ter uma Copa do Brasil. Passando isso aí, final aí talvez com o argentino, não sei.
O provável do lado de lá é Boca ou River, né? Pela questão de grandeza e tal, tem um Boca de um lado, o River do outro. A tendência é que nas semifinais chegue Boca e River. Claro que Libertadores pode acontecer qualquer coisa, mas a tendência é que de lá chegue Boca e River. E do lado de cá, eu entendo os quatro brasileiros que estão do lado de cá em igualdade de força e tamanho. Então, não me surpreenderia e nem me frustraria se nenhum deles chegasse. Então, acho que se, assim, eu consigo visualizar uma final entre Boca e River. E um grande brasileiro, né? É mais ou menos isso que eu tô conseguindo imaginar para o jogo único, essa merda de jogo único que eles inventaram
Eu
em
já estou com a
Santiago.
passagem comprada para mim e para minha esposa.
Sim, para assistir seja quem for, né? Também você não é bobo, né?
Não,
Final de Libertadores
e comprei com 7 dias de gap aí para eu poder passear com a patroa, né? Independência. Aí não chegou, pelo menos o passeio está garantido, né?
Que é o que todo mundo de bom senso deveria fazer. Pô, vou comprar para viajar. Se tiver final, ótimo. Senão eu curto o Chile, né?
Exatamente.
Senão eu
Por
quero
exemplo,
falar
se chegar na.
muito bem.
Exatamente. Chegou na semifinal da Libertadores, eu já começo a pensar em Dubai, né? Mas aí passeio. Vende o carro, compra um Fusca, acabou, entendeu?
É isso aí, faz muito bem. Agora, falando. De toda a sinergia que a gente já falou ontem de torcida e tal, eu, particularmente, olhando de fora, eu atrelo muito isso ao fato do Flamengo ter perdido alguns jogadores titulares e, portanto, ter começado a virar um azarão, entre aspas, né? O Flamengo, evidentemente, é favorito contra o Emelec, mas ele ficou numa situação difícil. Se o Flamengo empata lá e vem para cá, vê se você concorda com a minha linha. O Flamengo empata lá, vem para cá com Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, sem problema nenhum. O Maracanã, que ontem empurrou, pressionaria, cobraria. E foi um
Isso.
dos fatores muito importantes para a classificação do Flamengo ter perdido esses jogadores. Olha que loucura, né? Ter perdido os seus grandes reforços para que a torcida do Flamengo tentasse empurrar numa adversidade do que cobrar numa situação favorável. Não é
Mas
isso?
essa é a Essa é a magnética, essa é a mágica da torcida do Flamengo, que eu tô falando contigo enquanto você falava, meu olho já enche de lágrima. Cara, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas o que a gente viu ontem é uma prova que o Flamengo ele joga melhor precisando do resultado.
Sim.
Isso acontece com o Galo no Independência também.
Galo, Grêmio, Flamengo e Corinthians, né, cara? E a seleção brasileira também, né? Quando ela é obrigada a ganhar, ela não ganha. Quando
se você tem ela... a vantagem, você senta na vantagem. Eu vou te falar uma coisa, velho. Vou te falar com todo o coração. Eu virei para minha esposa, para o pessoal que estava em volta de mim na arquibancada, eu falei, cara, eu prefiro aquele momento que o Tuller perdeu aquele gol. Eu falei, ainda bem que ele perdeu. Se o Flamengo mete aquele 3-0 ali, Rica, eu tô te falando, eu conheço, conhecedor de Flamengo. Porra, se o Flamengo mete aquele terceiro gol, ele tomava um gol no finalzinho e o jogo acabava 3-1, Flamengo eliminado.
Concordo com você. É a cara do Flamengo fazer isso, como a cara do Flamengo. Porque assim, quando fez 2-0 logo no começo, eu falei, bom, ou o Flamengo sai daqui hoje com 5-0.
6-0, pensei a mesma coisa.
Sério. Ou então essa porra vai pros pênaltis, porque o Flamengo sem perrengue é muito esquisito. Né?
Não existe, cara. Mas você concorda comigo que se ele mete o 3-0, o que ia acontecer? Os caras já estavam, eles já não estão, eles estão numa sequência muito grande de campeonatos, de jogos, estão dando, toda hora estoura um jogador, agora o Gabigol hoje passando por avaliação para ver se teve lesão ou não. Cara, e uma sequência de contusões muito grandes. Eu até perguntei para o Jorge Jesus se tinha alguma coisa a ver com a intensidade dos treinamentos. Ele disse que não, que é a quantidade de jogos mesmo, que ele, o treinamento intenso. Apesar que ele não deixa a gente, né, da imprensa acompanhar os treinos, a gente vê só o aquecimento. Então a gente não sabe se está intenso ou não. Mas ele explicou na coletiva do jogo contra o Botafogo para mim, na minha pergunta, que essa intensidade não está mais do mesmo jeito daquelas primeiras semanas de treino que ele teve. Na intertemporada, vamos dizer assim, né? Quando ele chegou logo após a Copa América. Então, cara, ele explicou isso, que os jogadores realmente... Ele já tinha falado com o jogo contra o Botafogo que o Gabigol ia estourar, que estava indo para o sétimo jogo seguido e que não ia aguentar, e não deu outra, já sentiu ontem. Então, o Flamengo está, né, passando por essa pressão, né, cara? E eu vou te dizer, eu acho que a torcida ontem percebeu, né, a necessidade, né, no decorrer dessa semana, de apoiar, mas eu como eu te falei, como conhecedor do Flamengo, eu preferia não meter o 3-0 ali, porque o time já cansado, né, vindo de vários problemas de contusões e tudo mais. Naquele momento do jogo ali, você está com 2-0, olha só, olha a minha análise, você pensa com cuidado. Você está com 2-0 ali, 40, 35, 40 do segundo tempo. O Emelec também não vai com tudo para cima para tentar meter um gol que nem um maluco, porque ele não está eliminado, ele tem os pênaltis. Né? E o Flamengo também não precisa ir desesperado, porque ele está com os pênaltis também para disputar.
Agora, o Flamengo já fez a virada, né? E o Emelec
já
ainda
fez
não foi
o empate, tá, vamos dizer assim. Fez aquele empate para garantir uma virada nos pênaltis. Os dois lados estão tranquilos.
Se vergonha aquela... ninguém passa, né?
Meu irmão, se aquela bola do Tuller entra, os caras iam vir no gás, que nem uns malucos, para cima do Flamengo. E a cara do Flamengo complicar jogo assim, que ele tá ganhando 3-0 e que conseguiu o resultado antes da hora, é a cara do Flamengo complicar, entendeu? É, então eu já conhecedor...
O time do Emelec é ruim, Paparazzo, mas o time do Emelec é muito bem montadinho, né, cara?
Não, eles são muito... Eles têm uma parte física muito forte, né, cara? Eles são muito... Os equatorianos, eles são, né? Eles têm um vigor físico muito forte. Então,
eu fiquei impressionado com a virada do primeiro para o segundo tempo, como o treinador deles ajeitou o time e eles voltaram. Porra, eles conseguiram meio que, não vou dizer que anular, mas eles pararam o Flamengo no segundo tempo. Eles conseguiram encontrar.
Eu já achei, não, tivemos aquela chance do Tuller só, mas eu já achei, tá? Sinceridade, que o Flamengo é que voltou morto, cara, cansado. Não aguentou a batida, aquela batida do primeiro tempo no segundo tempo. Mas eles são fortes, tá? Eles são fortes. Eles são jogadores, né, como eu falei, tem muita intensidade física. Agora, eu vou te falar, cara, teve uma bola ali, acho que foi no segundo tempo, que eu vi ela lá dentro. Eu não lembro quem foi que chutou.
A bola desviou, Alves, né,
cara? O Diego Alves ficou olhando. Eu juro por Deus, eu gelei.
Mas a bola bateu no ombro do Arão. se eu não me engano, foi o Arão. E o Diego Alves não teve o que fazer, porque a bola era pro meio do gol. Só que ela deu uma desviada, ela passou muito perto. Mas muito.
Nossa, mas, meu irmão, eu vi lá dentro, eu falei, fudeu. Meu Deus do céu. Se aquela bola ali entra, cara, o Flamengo tem que correr atrás de mais dois gols, ele todo ferrado, né, já, todo cansado.
Ter mais físico para isso.
Não, né? Tinha perna, não, não tinha perna. Acabava ali. É, cara, é o que eu falo, Libertadores é complicado. Chegamos na nossa resistência, quarta de final, né? Depois de 81, é a nossa resistência, quarta de final. É, quero muito passar dessa resistência. Acho que já vai ser uma vitória muito grande a gente passar disso, chegar na semifinal. E aí seja o que Deus quiser.
Bom, eu acho que tira do peso do ombro dos jogadores do Flamengo a questão de que vexame não houve, né? O Flamengo passou do Emelec, passou da primeira fase, e daqui para frente ele vai pegar adversários tão grandes quanto, então nenhum resultado é uma zebra. O Flamengo não tem obrigação de ganhar do Inter, não tem obrigação de ganhar de Grêmio, de Palmeiras, de River nem de Boca. São jogos iguais, né? Então você já tira um pouco do Flamengo aquela coisa de tem que ganhar. É, então talvez esse ambiente que a gente viu ontem no Maracanã de vamos empurrar mais do que cobrar, ele se torne um hábito nos jogos restantes da Libertadores, o que é bom para vocês, né, Paparazzo?
Eu espero que isso se torne uma frequência. Eu acho que a gente que, cara, eu não considero assim influenciador, né? Eu não tenho 100% de aceitação. Eu tenho, vou te falar, a gente hoje no YouTube eu tô com 98% de likes contra 2% de dislike. Tem muita gente que dá dislike, pode ser que seja até anti-Flamengo que tá dando dislike, ele não sei.
Claro, pô, claro.
Não, mas eu não me considero influenciador. Mas nesse sentido de querer passar essa energia de que é importante agora a gente apoiar até o final do jeito que a gente apoiou ontem, isso aí, cara, torcedor do Flamengo pode contar comigo nesse sentido, porque eu acho que é tudo que o Flamengo precisa nesse momento, né?
E o entendimento de Libertadores, que é uma coisa que, infelizmente, aqui não vai nenhum deboche, mas o Flamengo não tem esse entendimento historicamente, né? O Flamengo ele costuma jogar mal a Libertadores, ele comete erros, decisões erradas, etc. O entendimento da Libertadores, ele passa muito por essa sensação de que não importa o que você vai encontrar, não importa se você acha que você tem que ganhar ou não, o jogo vai ser difícil. A Libertadores, ela enfia isso na cabeça do torcedor na marra. Então, assim, ou você entende que mesmo sendo o seu time contra o Joãozinho da Bolívia no Maracanã vai ser perrengue, ou você vai perder a Libertadores. Porque todo jogo da Libertadores, eles criam uma dificuldade, cada um do seu estilo, seja por uma altitude, pelo estádio, né, por uma catimba, enfim, sempre há uma dificuldade. E às vezes a gente não consegue entender, inclusive acho que o Flamengo tem esse erro recorrente de achar que a Libertadores é como um jogo do Campeonato Brasileiro, e não é. O jogo do Campeonato Brasileiro é diferente, é um jogo onde você é melhor, você ganha do adversário. Libertadores, ele tem fatores absolutos. Por exemplo, o que eu acho que o Jesus tentou fazer? Onde que eu acho que o Jesus errou contra o Emelec? Ele considerou o Emelec um time inferior ao Flamengo, e é. E falou, porra, vou ganhar o jogo do Emelec. Só que, cara, lá não é bem assim. Isso é Libertadores, tem outras coisas. Libertadores é quase um campeonato de futebol, não chega a ser isso. Então, eu acho que o Flamengo ontem teve um entendimento perfeito de como é que se joga uma Libertadores, e daqui para frente tem que manter. Mas a minha pergunta
é. Exatamente, você... foi tipo assim, né, Rica? Tentar resolver. A gente já sabe como é que é a Libertadores. Vamos tentar resolver, pelo menos, adiantar um pouco dessa resolução, dessa classificação, antes dos 20 minutos do primeiro tempo, e conseguiu, né?
Exatamente. Eu vou te falar por experiência própria, assim, né? O São Paulo chegou em 6 finais de Libertadores. Ganhou 3, perdeu 3. O processo das 6, embora você lembre do São Paulo campeão, você fala, pô, São Paulo campeão, não sei. O São Paulo do Tele ganhou nos pênaltis na semifinal. O São Paulo do Tele perdeu o segundo jogo da final em 93 e ganhou a final nos pênaltis em 92. O São Paulo de 2005 passou aquele perrengue contra o Liverpool e também precisou de resultados difíceis e com pênalti e com lance de arbitragem aos 44 contra o River e tal. Não tem, é muito difícil, para não dizer impossível, você pegar alguma história na Libertadores de sucesso que o time foi lá e bateu tranquilamente e todo mundo. Não tem isso, entendeu? O próprio título do Corinthians, ele acontece depois de um lance do Diego Souza que é inacreditável, né?
Uhum.
É muito difícil, então.
Eu vou te falar uma outra coisa que eu avaliei essa semana. Por exemplo, o Palmeiras, né? Contra os argentinos lá, o
Godoy Cruz.
Godoy Cruz. que eu tava torcendo pro Flamengo pegar, né? Até teve um vídeo que o pessoal me zoou, que eu pegamos o Emelec, que eu comemorei, pegamos o Emelec. Quando tomamos 2-0, o pessoal viralizou esse meu vídeo. Pegamos o Emelec. Aí ontem no...
Mereceu.
Aí no... foi típico não conhecedor de Libertadores, né?
Mereceu.
Não, foi a comemoração típica de um não conhecedor de Libertadores, né?
O Emelec é mais fraco, mas é um... É Libertadores. Sei lá, aquele último gol do Emelec.
É encrespado. Aí,
porra,
aí
cara... bola bate na lateral.
Não, mas aí eu tive que zoar saqueiro. Ontem. Mas eu tive que zoar ontem, cara. Acabou o jogo, eu peguei e virei pra mim. Pegamos o Emelec, porra! Eu falei!
Merecido também.
É isso, cara. É o amor, o ódio. É isso que é bacana, cara. Eu sei que tiveram uns caras que tinham me zoado, que ficaram putos, já reclamaram, me mandaram para aquele lugar. Mas é isso. Cara, eu queria falar contigo uma coisa. Então, o Palmeiras pegou o Godoy Cruz e teve aquela bola, aquele pênalti que os caras perderam. Que se eles metem aquele 3-1 ali naquele momento, o jogo podia ser 4-5, cara. O Palmeiras ia vir que nem um doido pra cima e podia tomar um quarto gol, um quinto sim, gol. Sim. O jogo se configurava de uma forma completamente diferente. E aí, o que acontece? Eles empatam dentro de casa e tem que sair pro jogo contra o Palmeiras aqui, né? E aí, o Palmeiras ganhou fácil. Você fala, ganhou, classificou fácil. Mas se você avaliar a situação do pênalti lá, aquele momento que teve lá, que os caras podiam fazer 3-1, né? O jogo não teria sido tão fácil como parece, como se configurou depois, né?
Claro,
E é isso que eu estou tentando mostrar, que às vezes o torcedor do Palmeiras tá, a gente passou fácil, os outros estão passando no perrengue.
Ah, não passou não, porque o Palmeiras demorou muito para ter o pênalti. Até o pênalti, o Palmeiras estava com dificuldade no jogo, no Palestra.
Às vezes o placar ele engana, entendeu?
Sim, exatamente, ele engana, porque o jogo foi difícil.
É isso que eu quero dizer. Às vezes o Flamengo passou, mas com dificuldade, com pênaltis, mas não quer dizer que o Flamengo seja inferior ao Palmeiras,
pelo
Palmeiras
claro,
na semifinal, entendeu? Claro.
O que eu acho que tem de diferença entre Palmeiras e Flamengo nesse momento é o seguinte: se o Flamengo perde 2-3 jogadores, ele passa um aperto. O Palmeiras passa menos. E o Palmeiras tem um treinador que é o Mr. Libertadores.
Não por ter mais elenco, que o Flamengo contratou também está com um elenco muito grande. A questão é porque o Flamengo já teve agora muitas contusões, operações. Diego, Vitinho operado. Aí você tem os outros jogadores que estão tentando se recuperar. O Everton Ribeiro, que eu sei o problema que ele tem. O problema dele, cara, foi um pisão, né, no pé. O osso dele, ele não teve repouso. Gerou um, eu não sei se é sangue, se é água, mas gerou um líquido entre os ossos do pé dele, tá? Que criou uma inflamação pesada no pé dele e ele sente dor ao pisar, cara.
Que loucura, velho.
Ele precisaria de 2 meses de repouso para curar isso. E o Flamengo não vai colocar ele de repouso enquanto o ano não acabar. Não vai,
não tem jeito. Não, claro que entendeu? Não. Eu vou resumir.
Vai jogar
para você.
Dor, entendeu?
O que, que eu acho de diferente entre Palmeiras e Flamengo? Eu nem sei se eles vão se enfrentar, tá? Mas de repente dá um Grenal aí na semifinal e também tem que parar o Brasil se acontecer. Mas o que, que eu acho de diferente?
Felipe, deixa eu isolar na madeira aqui.
Eu acho que o Flamengo tem jogadores titulares, nota 8, e jogadores reserva, nota 6. O Palmeiras tem jogadores reservas e titulares, todos nota 7. Esse eu acho que é o diferencial. O time titular do Flamengo é bem melhor que o do Palmeiras, para mim. Do meio para frente, então, nem se fala. Só que quando você mescla 3-4 desfalques, o Palmeiras se equilibra mais fácil do que o Flamengo. E tem a questão do Filipão, que evidentemente ele é muito maior no futebol do que o Jesus ainda, né? Embora esteja mais velho e tal, não sei o que. Só que o Libertadores, o Filipão é um monstro em mata-mata. Ele é impressionante em mata-mata. Então, esses são os lados bons do Palmeiras. O lado bom do Flamengo é a qualidade técnica, a volta do Everton e do Arrascaeta desequilibra jogo. São dois jogos. O Gabigol está numa puta de uma fase, né?
Exatamente.
Mesmo a tática do Jesus, que às vezes vocês discordam.
Flamengo vai atrás da contratação definitiva do Gabigol, tá? Acabei de confirmar com o BAP. Tá?
Caramba, e ele ganha muito dinheiro, né, cara? Ele ganha um salário altíssimo, né?
1.200.000 de salário, né? tem ainda agora com a contratação em definitivo, com a compra em definitivo, vão ter as luvas ainda, né?
Vai ficar rico. Mas deixa eu te fazer uma última importante pergunta sobre um conceito do Flamengo atual. Você concorda comigo que nos últimos anos o Flamengo não conseguiu o resultado esportivo que esperava, mesmo com os reforços, né? Não ganhou os títulos que ele esperava. Os protagonistas do Flamengo nos últimos anos foram Paquetá, Viseu, Vinícius Júnior, o Léo zagueiro, enfim, o Flamengo criou os protagonistas, não necessariamente os que ele trouxe foram protagonistas. E no momento em que o Flamengo é mais Flamengo, é o momento onde esses caras contratados saem e se dá ao Flamengo a possibilidade da torcida empurrar um Flamengo para uma direção e não cobrar dele. Será que faz tão bem assim para o Flamengo contratar um time inteiro ao invés de ter uma grande base com um ou dois reforços?
Eu vou responder a sua pergunta com uma resposta de uma pergunta que eu fiz ao BAP, né, que é do Conselho do Futebol do Flamengo, que é o vice de Relações Externas. Eu conversei com ele agora para fazer uma apuração e eu tinha falado com ele anteontem, né, para confirmar a situação do Pará indo para o Santos e tudo mais. Ele é um cara que me atende sempre muito bem. E ele me falou: Gabriel, a partir do ano que vem, a nossa principal meta é aumentar pelo menos um ano a permanência desses garotos que a gente revela e que são de alto nível. O Renier Jesus está indo para o Everton, está quase fechado, deve ser oficializado isso, 40 milhões de euros. O Flamengo aguarda essa definição, mas muito próximo. E eu acho que esse é um dos últimos jogadores revelados pelo clube que sai antes de jogar no profissional, né? Jogou agora a primeira vez ontem, eu até achei muito bacana, entrou com muita vontade, é um garoto diferenciado, mas o Flamengo mal utilizou e o garoto já vai sair. E eu acho que eu prevejo uma situação até do Renier Jesus esse ano ainda, com as contusões, ele sendo utilizado e ajudando o Flamengo em alguma coisa. E aí depois, logo depois, em janeiro, o garoto completa 18 e vai embora. Então eu fico chateado com esse tipo de coisa também. Eu acho que o Flamengo sempre foi isso, a prata da casa resolveu. Mas, cara, eu discordo de você de algumas coisas. Eu acho que o Flamengo contratou e contratou muito bem. O Bruno Henrique, um monstro. O Rodrigo Caio, um zagueiraço. Porra, que vocês discriminam muito. Os São Paulinos discriminam demais, mas é um zagueiraço. A gente trouxe também o Gabigol, como você falou, que está arrebentando. O Everton Ribeiro, já, apesar da contusão do problema no pé, já se identificou com o clube, já está jogando demais, já se adaptou. O Arrascaeta já começou a jogar bola também no Flamengo, já se adaptou. Às vezes tem jogador que não chega a se adaptar, ele se adaptou. O Vitinho até hoje não mostrou que veio, né? A gente tem aí o Rafinha, que chegou e já está arrebentando. Então as contratações estão funcionando. O Pablo Mari, cara, que zagueiro é esse? Fantástico. Já chegou xerifão novo, entendeu? Já chegou jogando muita bola. Então, cara, eu acho que até as contratações começaram a dar certo, sabe? Mas sou totalmente contra, você tem razão. A saída desses jogadores, jovens promessas e realidades até, né? Como o Vinícius Júnior e o Paquetá, o próprio Léo Duarte... apesar da má fase agora, nós temos aí alguns jogadores do Flamengo, o Viseu, que eu já gostava muito, né, já jogava, já era titular. Então o Flamengo perdeu sim alguns talentos já que eram, não eram promessa, que eram realidade, e eu acho que isso não está certo.
É isso aí. Meu bom, parabéns pela vaga ontem. Pô, e vai dormir, valeu. Cara.
Vou dormir. São Paulo não pega esse ano não na Libertadores, né?
Infelizmente, nós paramos nos talheres.
Tamo junto, meu amigo.
Agora carinho, tá, cara? Se eventualmente no ano que vem pegar, você sabe quem é o favorito, né? Libertadores é Libertadores.
Isso aí não diz nada, cara. Negócio de passado, passado é museu, cara. Vambora.
Né? Tá bom. Respeita a minha história, rapaz.
Não, eu respeito, né? Eu não vou falar que eu respeito, até pelo seguinte, ô Rica, cara, a gente, né, tem um pessoal que vem falando negócio de cheirinho, que não sei o quê. Cara, o cara tem a audácia de falar de cheirinho e o time do cara já caiu para a segunda divisão. Eu prefiro ser vice-campeão 10 anos seguidos do que cair para a segunda divisão, meu irmão. Não sei você, mas para mim, você ser vice, a hora que você ganhar um título, acabou aquilo ali. A segunda divisão, o cara nunca vai tirar do currículo ali do clube.
É verdade. Eu prefiro ser vice do que cair, pelo amor de Deus, isso aí não tem nem dúvida.
Pois é, aí os caras tentam inverter esse panorama, né? Tudo bem.
Mas a graça é essa, né? A graça é essa.
Não existe nada sem a zoeira, né, meu amigo?
É, se não tiver isso aí, meu irmão. Porra, eu escrevi ontem sobre o Flamengo, evidentemente algo positivo, porque foi uma noite histórica. Os vascaínos, tricolor, pô, estão me xingando pra caralho. Você não pode escrever. Como é que não pode? Pelo amor de Deus, os caras ganharam uma noite épica. Tu quer que eu escreva o quê? Que eu critique?
Porra. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você, Rica. Assim como eu zoei agora, pegamos a Emelec, né, que eu devolvi, segura a onda quem brincou de cheirinho comigo se o Flamengo pegar coisa boa aí, meu irmão. Mas segura que o bicho vai pegar.
Bom, eu não falei nada, hein?
Tamo junto, meu irmão.
Obrigado,
papai. Conta comigo aí sempre que precisar, tá bom?
Obrigado. Rapaziada, bom de bola, volta na semana que vem. É, com outro tema, dependendo, né? O futebol determina os temas e não exatamente a gente. O que acontecer? Um novo convidado, um novo tema na semana que vem. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até semana que vem.